boa justificação. Está aqui um argumento válido. As listas de espera aumentaram. E aqui, aquilo que o PSD vem aqui dizer é que agora as pessoas gostam mais do SNS, por isso há mais listas de espera. Podiam pelo menos usar a nossa justificativa, que acabámos com as taxas obrigatórias. Depois, Sr. Deputado, aquilo que está realmente em causa é que nós vemos uma agenda woke da direita. Lei da burca. Alguém já viu uma burca ao vivo aqui? Deixa ver se vejo aqui alguém com burca. Não, não encontro ninguém. Rever a Constituição, reversão da lei de identidade de género, proibição de hastear a bandeira LGBT nos edifícios públicos. Essa grande inovação para o país. Sr. Deputado, faço-lhe um desafio. Quer abandonar esse bloco conservador, ortodoxo, para se juntar ao bloco progressista? Aqui sim há liberais.
E para responder, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Sr. Deputado José Carlos Barbosa, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer o seu convite, mas não consigo. Porque quando eu ouço a esquerda que se diz progressista, que tem atrás de si 8 anos de estagnação e não de progresso, o exato oposto de progresso como legado para este país, nunca me poderia juntar a esse progressismo. Porque progresso, Sr. Deputado, era não termos uns ajustezinhos no IRS, era termos uma verdadeira reforma fiscal do IRS. Progresso, Sr. Deputado, não era umas alterações cosméticas no SNS, era ter uma reforma profunda que de facto envolvesse todos os setores. Progresso, Sr. Deputado, era não andarmos a distribuir gratuitidades nos transportes públicos, a inventar passos ferroviários quando há comboios para levar as pessoas até aos sítios. Sr. Deputado, também fez aqui um exercício interessante sobre os vários problemas. Aliás, o Partido Socialista está sempre a fazer isto, sobre a habitação, sobre a saúde, sobre os vários problemas que este governo enfrenta, quando são exatamente os mesmos que o Partido Socialista deixou ao país. É tudo a mesma coisa, na habitação e na saúde. Os dois principais problemas que os portugueses identificam, o que o governo tem, é a mesma coisa que o legado do Partido Socialista. E sabe porquê, Sr. Deputado? Porque este governo ainda não teve a coragem de se descolar do passado que o Partido Socialista deixou ao país. E só quando este governo tiver a coragem de deixar para trás o passado do Partido Socialista é que este país vai de facto conseguir andar em frente, Sr. Deputado. Por isso, se quiser falar de progressismo, então junte-se às propostas da Iniciativa Liberal, porque essas são as propostas que garantem progresso para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos ao próximo ponto da ordem de trabalhos, e ao abrigo do artigo 84, vou dar até 2 minutos ao Sr. Deputado Pedro Coelho para defesa da honra individual.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Martins. Ainda há pouco chamou-me mentiroso. O que quis dizer-lhe que o Orçamento de Estado de 2025 e de 2026 foi aprovado com os votos favoráveis da AD e contra do Chega. O Chega pode ter aprovado propostas na especialidade, mas o que conta é a votação final global. Repare, eu não quero que lhe pese na consciência, mas em 2025 e 2026 foram mais de 300 milhões de euros transferidos para os Açores. Olha, 75 milhões em 2025 para a dívida comercial, 75 milhões em 2026 para a dívida comercial e 150 milhões de euros para o PIRR em 2026. E isso, senhora deputada, não foi com o seu voto, foi com o voto desta bancada. E a senhora, como eleita pelos Açores, ele e o Sr. Deputado Francisco Gomes, não colaboraram nessa perspectiva, não votaram favoravelmente, não votaram ao lado dos madeirenses e dos açorianos. E por isso, senhora deputada, não vale a pena, Sr. Deputado Pedro Pinto, não vale a pena votar favoravelmente na especialidade. O que conta é a votação total de mal. E por vós, a carga fiscal hoje nos Açores é superior à que é. Como sabe, os Açores reduz 30%, porque a AD reduziu o IRS e nós temos, via lei das cidades autónomas, uma prerrogativa para reduzir até 30%. A senhora deputada, como residente nos Açores, sabe que paga menos IRS do que outro deputado eleito aqui em Portugal Continental, está a banar a cabeça, sabe que é verdade. Sabe que os Açores recebeu 75 milhões de euros para pagamento de dívida comercial, que é importante para diminuir o esforço dos açorianos e dos madeirenses também que receberam essa verba. Por isso, senhora deputada, votou de uma forma na especialidade, mas não foi mais um euro dos 300 milhões de euros para os Açores em 12 anos com o voto, com o seu voto e com o voto da sua bancada. Muito obrigado.
E ao abrigo do ponto 2 do artigo 84, se a senhora deputada Ana Martins quiser dar explicações, tem até 2 minutos.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado Pedro Coelho, é assim, a verdade é uma. O senhor, eu só quis afirmar que o senhor faltou à verdade. E a verdade é uma. Nós votamos a favor de todas as propostas do PSD da Madeira aqui no Orçamento de Estado, na especialidade.
Muito bem.
E pergunto, para que é que serve a especialidade? Andamos aqui de trás para a frente, para que é que serve a especialidade, senhor deputado? Hã? Mas, e digo-lhe, até votamos noutra proposta apresentada pelo PSD da Madeira, a igualdade de acesso a financiamento ambiental, e o PSD Nacional votou contra. Votou contra. E nós votamos a favor. Esta é a verdade. E só há uma, senhor deputado. Aqui o Chega, nós estamos bem representados nas regiões autónomas. O Chega não impede que os seus deputados, representantes das regiões autónomas, sejam silenciados pela lei da rolha. Senhor deputado Pedro Coelho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Já temos a presença... Já temos a presença do Governo. Podemos dar início. Senhores deputados, eu recordo que a seguir este ponto temos votações. Portanto, quanto mais barulho, mais tempo aqui estaremos. Vamos dar início ao ponto 3, discussão e votação da proposta de lei número 67 do Governo. Altera temporariamente os limites mínimos das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos ISP. E para a abertura, até 6 minutos, tem a palavra a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. E eu pedia à Câmara que desse condições, quer ao nível do silêncio, como relativamente a não estarem em pé em vários posições do hemiciclo em conversas paralelas que não permitem condições para que o plenário possa decorrer.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apresentamos hoje uma proposta de lei que procede à alteração temporária e excepcional dos limites mínimos das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. A apresentação desta proposta é fundamental para que o Governo continue a responder a uma realidade excepcional que todos reconhecemos e que tem afetado de forma direta a vida das famílias e a atividade das empresas, o aumento do preço dos combustíveis. Este aumento não resulta de fatores internos nem de opções de política nacional. Resulta, sim, de um contexto internacional instável, marcado por tensões geopolíticas e conflitos militares no Médio Oriente, com impacto direto nos mercados energéticos globais e que se traduziu numa subida do preço do petróleo e dos seus derivados, gerando incerteza e pressionando os custos de produção. Perante este contexto, o Governo não foi indiferente a esta crise, nem desvalorizou as suas consequências para as famílias e para as empresas. Pelo contrário, reagiu de forma imediata, foi o primeiro país a fazê-lo. E reagiu logo nos dias seguintes ao início do conflito, aprovando um conjunto de medidas para atenuar os impactos diretos desta crise no custo de vida dos portugueses e nos custos de funcionamento das empresas, entre as quais avulta o mecanismo de compensação através da devolução da receita fiscal adicional do IVA por via de uma redução temporária do ISP. Este mecanismo extraordinário e temporário tem um objetivo muito claro: proteger o rendimento das famílias e preservar a competitividade das empresas, sem comprometer a responsabilidade orçamental. A proposta que hoje aqui discutimos visa criar as condições para continuar a concretizar este objetivo, permitindo aumentar o desconto no ISP caso se verifiquem novos agravamentos do preço dos combustíveis e continuar, por esta via, a devolver a receita adicional do IVA que decorre desse aumento. Para que este mecanismo possa continuar a funcionar de forma eficaz e continuada, como se pretende, é imprescindível criar margem para possibilitar reduções adicionais das taxas, em especial no que respeita ao gasóleo. É por isso que esta proposta prevê a redução temporária e excepcional dos limites mínimos das taxas de ISP sobre a gasolina sem chumbo e o gasóleo rodoviário, garantindo simultaneamente o cumprimento das obrigações europeias. Importa sublinhar que esta é uma medida por natureza excepcional e temporária e que, por isso, está claramente limitada no tempo, vigorando até ao final do corrente semestre. Esta é uma alteração temporária para permitir uma resposta proporcional àquilo que é uma situação extraordinária. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei reflete uma linha de atuação que tem orientado a ação do Governo na resposta a esta crise: intervir quando necessário, de forma responsável e equilibrada, protegendo os cidadãos sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas. Num contexto de elevada incerteza internacional, de resto, as notícias da última noite e o preço dos combustíveis durante o dia de hoje bem o demonstram, é essencial garantir previsibilidade e confiança para atenuar os impactos económicos e sociais da subida do preço dos combustíveis. Estamos certos que todos reconhecem a relevância e a urgência da matéria e contamos, por isso, com o sentido de responsabilidade de todos os partidos aqui presentes para a aprovação célere desta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Pergunto se responde individualmente ou em conjunto. Em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega. Até dois minutos tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Espanha, Chequia, Itália e Roménia estão a enfrentar exatamente a mesma crise energética do que nós. E todos eles tomaram uma decisão política clara: reduzir diretamente a carga fiscal efetiva suportada pelos consumidores com medidas imediatas, perceptíveis e economicamente eficazes. E o que fez Portugal? Criou um labirinto fiscal, ajustes semanais de ISP que ninguém compreende, fórmulas técnicas que mudam constantemente, anúncios que parecem descontos, mas que são neutralizados por outros aumentos fiscais. Enfim, é um sistema opaco que mantém intacta a receita fiscal do Estado enquanto cria a ilusão de intervenção. Senhora Secretária de Estado, isto não é política económica. Isto é pura engenharia fiscal para proteger as excedentes orçamentais à custa das famílias e das empresas portuguesas. Governar, Senhora Secretária de Estado, é escolher prioridades. E o Governo escolheu preservar a receita fiscal em vez de aliviar quem procura riqueza. E por isso deixo-lhe três questões diretas e incontornáveis. Porquê é que o Governo português demorou tanto tempo a reagir ao aumento brutal do preço dos combustíveis, quando países comparáveis como Espanha adotaram medidas rápidas para mitigar o impacto económico? Segunda questão: porquê é que o Governo português insiste em manter mecanismos complexos e pouco transparentes de ajustamentos de ISP, em vez de adotar medidas fiscalmente mais eficazes e imediatas, como a intervenção direta na taxa de IVA, que produz efeitos reais no preço final pago pelos consumidores, é exemplo do que fez o Governo espanhol? E por último, a terceira questão: que resposta concreta dá aos empresários portugueses, especialmente do setor dos transportes, que estão a perder competitividade no espaço ibérico devido à diferença estrutural no custo dos combustíveis e que assistem dias após dias à transferência de trabalho e contratos para operadores espanhóis? Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até um minuto para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Em primeiro lugar, que fique